Muito bem, vamos então ao trabalho de hoje, que é um prefácio ao que veremos amanhã. Tenho em mãos a obra deste médico, deste biólogo, o Alexis Carrel. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele foi um dos precursores, e aliás, ele fez contribuições notáveis à medicina. Entre outras coisas, ele trabalhou com transplantes de órgãos, e sabe quando isso? Há mais de 100 anos. Ele vai morar nos Estados Unidos, lá ele aprofunda esses trabalhos, lá ele tem a oportunidade de, inclusive, fazer inovações na sutura durante a cirurgia, fazendo contribuições notáveis a isso e também ao trabalho com transplantes de órgãos. Ele foi certamente um dos pioneiros e, no entanto, ele nos deixou algumas obras que ultrapassam a medicina e caminham para outras áreas, como esta que eu tenho em mãos, uma obra agradável para os nossos padrões de hoje de ser lida, pouco mais de 300 páginas. Amanhã no workshop veremos a obra na íntegra, aqui na oficina faremos um apanhado geral. Dr. Carrel, que foi na área dele, na área médica, uma sumidade, ele reconhece que nós sabemos muito pouco, muito pouco. E o livro dele nos chama a um processo de pesquisa e de humildade com relação às questões mais profundas da alma humana. Vamos ver nas palavras dele o que isso significa. Dr. Alexis Carrel nos diz: há uma estranha desigualdade entre as ciências da matéria inerte e a dos seres vivos. A astronomia, mecânica, física têm na sua base conceitos que podem exprimir-se com elegância e concisão em linguagem matemática. Essas ciências deram ao universo linhas tão harmoniosas como a dos monumentos da Grécia Antiga. Envolveram-no na rede brilhante dos seus cálculos e das suas hipóteses. Levaram o estudo da realidade para além das formas habituais do pensamento, até inexprimíveis abstrações que consistiam apenas em equações de símbolos. Não sucede assim com as ciências biológicas. Então, o Dr. Carrel começa o trabalho dele chamando a atenção de que a linguagem apropriada, segundo ele, para mapear o espaço, para mapear partes da Terra, mineração, os sistemas estelares, e que trouxe a nós uma impressão subjetiva de clareza e concisão, isso não se aplica quando vamos pesquisar questões do ser humano. Sejam estas questões da biologia do ser humano, sejam estas questões da própria alma humana, sentimentos, emoções e outras derivações. Ele acha que não. E que esta mesma abordagem tão precisa começa a faltar e causar inúmeras confusões. Como pesquisador, e ele nos avisa no início desta obra que ele não a está escrevendo como um filósofo, mas como um técnico da área médica, e que quer conversar conosco sobre as angústias, sobre as dificuldades que ele encontra nesses elementos. Ele diz: das coisas que se encontram no mundo material, sejam elas átomos ou estrelas, rochedos ou nuvens, aço ou água, foi possível abstrair certas qualidades, como o peso e as dimensões especiais. Lembrem o tema do nosso trabalho de hoje: a balança, o mural, o papiro. Sabe de onde esse tema, esse título? Das primeiras balanças. Os egípcios fizeram essas primeiras balanças. E nós sabemos delas porque encontramos muitos desenhos, muitos registros em murais e em papiros. Aquelas balanças com contrapeso. E o livro do Dr. Carrel nos traz exatamente essa discussão. A propriedade, a impropriedade de certas questões relacionadas a isso. Então ele diz: estas abstrações e não os fatos concretos é que são a matéria do raciocínio científico. Observem o que ele coloca, essas abstrações e não os fatos concretos são a matéria do raciocínio científico. A observação dos objetos é apenas uma forma inferior da ciência, a forma descritiva. A ciência descritiva classifica estes fenômenos, mas as relações constantes entre as qualidades variáveis, isto é, as leis naturais, só aparecem quando a ciência se torna mais abstrata. E por serem abstratas e quantitativas, que a química e a física tiveram tão grande e rápido triunfo. A ciência dos seres vivos em geral e a dos seres humanos em particular não progrediu tanto. Encontra-se ainda no estado descritivo. O homem é um todo indizível, de extrema complexidade. É impossível ter uma compreensão simples do que seja ele, e nem há um método capaz de o apreender simultaneamente no seu conjunto, suas partes e nas suas relações com o mundo exterior. Fosse um filósofo a escrever isso, talvez já tivéssemos uma naturalidade do cotidiano mais tranquila. Mas quem escreve isso é um médico, alguém que trabalha com elementos precisos, muito mais precisos, que podem ser medidos, que podem ser pesados, e é ele que nos diz que, segundo os trabalhos dele, o ser humano é muito mais do que o que ele fez, aliás, de maneira notável na área médica, nos deixando novidades em fisiologia e medicina que nos propiciariam décadas depois a fazer transplantes de órgãos, e melhorou muitíssimo os processos de sutura. Graças ao trabalho dele, muitas hemorragias, muitos estados graves na área médica puderam conhecer outros movimentos existenciais. E ele então nos diz: reduzir o homem a esse conjunto de coisas que a medicina pode observar é muito precário. E, no entanto, ele questiona também a linguagem para fazermos isso para além dessas coisas. O homem que os especialistas conhecem não é, pois, o homem concreto, o homem real, mas tão somente um esquema, por sua vez, composto de outros esquemas construídos pelas técnicas de cada ciência. É, ao mesmo tempo, o cadáver dissecado pelos anatomistas, a consciência que observam os psicólogos e os grandes mestres da vida espiritual, a personalidade e a introspecção revela, em cada um de nós, as substâncias químicas que compõem esses tecidos e os humores do corpo, o prodigioso conjunto das células e de líquidos nutritivos cujas leis de associação vão estudar os fisiologistas. Ele diz que o homem vai muito além disso. Há 100 anos, este médico escreveu, o poeta, o herói, o santo. E não é só o ser prodigiosamente complexo que os sábios analisam por meio das suas técnicas especiais, mas a soma das tendências, suposições, desejos da humanidade. Como vocês viram neste filmezinho de abertura, tão singelo, mostrando parte dessa complexidade. Ele diz que o ser humano se compõe de tantos e tão imprecisos dados que nos sentimos tentados a escolher de entre eles os que nos agradam. Por isso, a nossa ideia do homem varia segundo os nossos sentimentos e as nossas crenças. O Karl Popper, muitas vezes ele iniciava uma aula dizendo para os alunos dele assim: observem. E então ele ficava em silêncio e vários alunos perguntavam: observar o que, professor Popper? Ele dizia: exatamente. Você, segundo seu objeto de eleição, vai fazer a predileção das coisas e achará que as explicará segundo estas predileções. Quando você pergunta a uma pessoa, numa aula de filosofia clínica, de psiquiatria, de psicologia, o que quer o ser humano? Não é raro encontrarmos como resposta a resposta aristotélica. O que nós queremos é a felicidade, cada um do seu jeito, mas todos buscamos a felicidade. Essa resposta aristotélica, ainda que muito bonita nos nossos dias, inviabiliza o outro, porque eu não tenho mais o outro, eu tenho a minha resposta para as coisas do outro, não o outro. Alguns não querem a felicidade, alguns querem experiência, outros não querem experiência nem felicidade, alguns querem o diletantismo, alguns querem o processo existencialista sartreano, o aleatório, outros querem outras coisas. E é isto que este médico está dizendo. Nós não temos como saber exatamente esses elementos. Ainda que nas páginas avançadas do livro ele vá tecer outros comentários, que às vezes vão destoar muito do que ele está colocando aqui, nesta abertura do trabalho dele, não. Ele nos mostra estes elementos. Que, de fato, o ser humano é muito mais complexo do que uma balança, do que um registro de medição pode dizer. Mais adiante ele diz: embora possuindo o tesouro de observações acumuladas pelos sábios e pelos filósofos, pelos poetas e pelos místicos, não apreendemos senão aspectos e fragmentos do homem. Imensas regiões do nosso mundo interior continuam desconhecidas. De que modo se combinam as nossas moléculas das substâncias químicas para formar os órgãos complexos e transitórios das células? Olhem, ele prossegue por vários parágrafos, enumerando questões, perguntas, dilemas, mostrando a cada linha que atravessamos a nossa imensa ignorância sobre tantas coisas que parecem ser tão básicas. Que dirá então das coisas complexas da humanidade? Esta é uma das lições básicas em filosofia clínica, o não saber, o aproximar-se do outro, e à medida que a historicidade desse outro transcorre, é que vamos ter aos poucos, e nem sempre, uma ideia mais próxima desses fatores, desses elementos. O título da obra deste médico é O Homem, Este Desconhecido, escrito em 1935. Ele prossegue dizendo: a nossa ignorância pode ser atribuída ao gênero de existência dos nossos antepassados, à complexidade da nossa natureza e à estrutura do nosso espírito. Antes de mais, era necessário viver, e esta necessidade reclamava a conquista do mundo exterior. Era imprescindível alimentar-se a gente, preservar-se do frio, combater os animais selvagens e os outros homens. No decorrer de imensos períodos, os nossos avós não tiveram nem tempo e nem necessidade de se estudar a si próprios. Para o Alexis Carrel, o ser humano se constituiu nos seus primórdios para fora. Essa maneira como começamos a nossa vida como espécime, olhando para fora, resolvendo os problemas para fora e não para dentro, segundo ele, tornou-se uma espécie de vício e foi alimentando e foi em proporções muito amplas, chegando inclusive aos nossos dias. Ele diz: a astronomia achava-se já muito adiantada numa época em que a fisiologia era totalmente desconhecida. Isso é um exemplo de como o ser humano começou a olhar muito para fora e cada vez mais para fora, para as estrelas, para os mares, para as plantações e cada vez menos para dentro, desenvolvendo várias linguagens para fora e cada vez menos para dentro. Segundo este autor, este médico, esta é uma das raízes da nossa ignorância. Ele prossegue nos dizendo: Galileu reduziu a Terra, centro do mundo, à categoria de humilde satélite do Sol, quando ainda não se possuía qualquer noção sobre a estrutura e as funções do cérebro, do fígado ou da glândula tireoide. E, curiosamente, quando ele escreve isso há 100 anos, também se sabia pouquíssimo sobre esses elementos. Hoje sabemos um pouco mais, desde que respeitemos que sabemos isso pela balança que escolhemos como compreensão. Muitos pesquisadores, quando esbarraram em certos problemas existenciais, sejam cognitivos, éticos, epistemológicos, muitos fizeram o quê? Trocaram a balança. Quebraram um paradigma com outro paradigma. Muitos julgaram ultrapassar o problema. Julgaram ultrapassar o problema. Nem sempre isso aconteceu. Por vezes, a quebra de um paradigma para se compreender um elemento de outra forma, ou seja, não vamos mais medir determinada coisa pesando, nem medindo, mas intuindo, ou usando de emoção, ou usando de outro fator. Isso, por vezes, até torna mais grave um problema, diante das premissas que já estão em andamento. Então, tanto a balança, quanto aquilo que a partir dela é mapeado, constituem problemas filosóficos. O autor nos coloca alguns deles. Ele diz, a medicina não se preocupou, no princípio, com o problema prático de algumas questões, mas de aliviar os doentes por meio de receitas empíricas. O estudo da vida espiritual e da filosofia atrai homens mais eminentes do que o da medicina, escreve o Dr. Carrelli. As leis da mística foram conhecidas antes das da fisiologia. Mas umas e outras não viram a luz, senão quando a espécie humana teve o vagar suficiente para desviar um pouco a sua atenção da conquista do mundo exterior. O lento progresso do conhecimento de nós próprios tem ainda uma outra razão. É a própria estrutura da nossa inteligência que se compraz na contemplação das coisas simples. Temos uma espécie de repugnância em tentar o estudo tão complexo dos seres vivos e do homem. A inteligência, escreveu Henri Bergson, caracteriza-se por uma incompreensão natural da vida. Ele diz que hoje, na época dele, né, o mundo havia se esparramado muito, 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 para muitas outras coisas. Ele diz que o meio ambiente, fala, o meio que moldou o corpo e a alma dos nossos antepassados durante milênios, agora foi substituído por um outro. Acolhemos quase insensivelmente esta revolução pacífica. Do que ele está falando? Ele está dizendo que aquele ambiente que fez com que os nossos tataravós, nas cavernas, tivessem decidido olhar para fora e pouco para dentro, esse meio que fez com que isso fosse dessa forma, agora mudou. E agora, por ser diferente, temos outros elementos que podem nos ajudar em outras direções, em outros sentidos. Ele diz, contudo, ela constitui um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque qualquer modificação no meio repercute inevitavelmente de maneira profunda sobre os seres vivos. Dr. Carrelli acha que, por um ambiente ter mudado, é provável que tenhamos agora uma outra chance para uma investigação interna, nossa, na opinião dele. Aí ele fala, as indústrias, os arranha-céus, lembrem-se, a obra tem 100 anos, então ele vai falar do telégrafo, da imensa contribuição do telégrafo, do telefone, dos primeiros automóveis, 1930, estávamos... A indústria automobilística estava surgindo, né? Ele disse que as primeiras máquinas que faziam o trabalho que nós estávamos acostumados a fazer traziam uma nova oportunidade, liberando tempo, espaço para que... ele fala da alimentação, que naquela década mudava muito. Todo o gênero da nossa vida moderna, ele fala. Ele diz, o meio intelectual e moral em que estamos mergulhados foi também modelado pela ciência. Essa observação é muito grave, porque ele coloca nas mãos da ciência, no seu desenvolvimento, elementos que poderiam ser discutidos por outras áreas, talvez de maneira primeira. E nem sempre foi assim. Ele disse, o mundo em que vive o espírito dos homens de hoje não é de modo nenhum o de seus antepassados. Perante os triunfos da inteligência que nos traz a riqueza e o conforto, é natural que os valores morais tenham baixado. A razão escorraçou as crenças religiosas. Apenas importam o conhecimento das leis naturais e o poder que este conhecimento nos dá sobre o mundo material e sobre os seres vivos. segundo o doutor Alexis Carrel, escrevendo isso há praticamente 100 anos, nós temos um problema muito grande nas mãos. O problema da onipotência, de achar que com a nossa ciência, com os nossos motores, com as nossas, na época dele, telégrafo, hoje com internet e outras coisas, isso é a explicação para as coisas da nossa alma, e para ele é um grande engano. E que precisamos cuidar muito destes elementos. É uma obra belíssima, eu recomendo a leitura para os senhores. Não é fácil encontrar esse livro hoje, O Homem, Esse Desconhecido, publicação que eu tenho em mão, Editora Educação Nacional. É uma das obras que trabalharemos amanhã, toda ela, com outras três obras, os Diários de Wittgenstein, entre elas, Deleuze e o escritor recentemente falecido, que esteve aqui em Porto Alegre, Amos Oz, que nos deixa uma obra belíssima, também será trabalhado junto com um filme, vamos fazer essa conversação. Agradeço a presença de vocês no nosso trabalho de hoje. Convido para, a partir de segunda-feira, as oficinas funcionam de segunda a sexta-feira, convido todos a prosseguirmos na segunda-feira este trabalho. Vou abrir agora os microfones para aqueles que quiserem tecer algum comentário, fazer alguma reflexão, possam fazer isso, tá bem? Fiquem à vontade, os microfones estão abertos, cuidem a intimidade do lar dos senhores, por favor, apenas clicar sobre o microfone e falar. Pode ir.